ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 28 de janeiro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu a brilhar, mas faz muito frio. Lá fora, um pouco abaixo de 2 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Tribunal da África do Sul dá ordem para que o antigo presidente Jacob Zuma testemunhe perante comissão que investiga a corrupção. África tem já garantidas 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Manuel Vicente prestou declarações à Procuradoria. Temos o porquê e o que é que isso pode significar. Angola continua na lista de países menos transparentes na luta contra a corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que o ex-presidente Jacob Zuma deve testemunhar perante uma comissão judicial de inquérito sobre a corrupção do Estado. Jacob Zuma, disse o Tribunal, o juiz do Tribunal Constitucional, Chris Jafta, disse que Jacob Zuma não tem o direito de permanecer em silêncio nos processos da comissão. Durante meses, acumulando recursos ou afirmando o seu direito ao silêncio, o ex-presidente conseguiu evitar depor. Convocado pela última vez em janeiro, o ex-chefe de Estado comunicou, por meio dos seus advogados, que não iria comparecer. Zuma só testemunhou uma vez perante a comissão presidida pelo juiz Raymond Zondo, em julho de 2019, mas abandonou a audiência ao cabo de alguns dias por considerar que foi tratado como arguído e não como testemunha. A comissão apelou para o Tribunal Constitucional para que este se pronunciasse sobre a obrigação de Zuma de testemunhar. A União Africana garantiu 400 milhões de doses adicionais de vacinas contra o coronavírus para os países membros, anunciou esta quinta-feira o Centro Africano para Controlo e Prevenção de Doenças. Isto soma-se a um anúncio anterior da União Africana de que havia assegurado 270 milhões de doses de vacina. A maioria dos países africanos ainda não começou a vacinar as suas populações por falta de meios financeiros para comprar os medicamentos que têm sido adquiridos pelos países desenvolvidos. A União Africana anunciou em meados de janeiro que pelo menos 50 milhões de vacinas estariam disponíveis entre abril e junho. O restante estará disponível entre este ano e o próximo, disse John Nkengasong, do Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças. Estima-se que a África vai precisar de 1.500 milhões de doses de vacina para imunizar 60% dos seus habitantes. O primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Silvestre Ilunga Ilukamba, disse hoje aceitar o voto de não confiança do Parlamento aprovado ontem. A decisão do Parlamento abre caminho para que o presidente Félix Tshisekedi nomeie agora ministros de confiança para o seu governo, acabando com a influência no executivo do anterior presidente. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a libertação de um cidadão britânico acusado de raptar e decapitar o jornalista americano Daniel Pearl em 2002. Ahmed Omar Sheikh e 3 cúmplices paquistaneses estavam presos já há 18 anos pelo assassinato. Um tribunal tinha condenado Sheikh à pena de morte, mas isso tinha sido reduzido para 7 anos de prisão, o que foi agora anulado pelo Tribunal Supremo. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou a decisão do tribunal paquistanês, afirmando haver provas incontroversas sobre o envolvimento de Sheikh no rapto do jornalista que resultou depois no seu assassinato. O novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse hoje que valoriza a Alemanha como um local para o estacionamento de tropas americanas, levantando assim especulação que poderá anular em breve uma decisão do anterior presidente, Donald Trump, de reduzir substancialmente a presença de tropas americanas nesse país europeu. Lloyd Austin fez essa declaração durante uma conversa telefónica com a sua homóloga alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer. O ano passado, Trump tinha ordenado a redução de tropas americanas na Alemanha em mais de 25%. Mais de 34 mil soldados americanos estão estacionados na Alemanha, onde está situada a importante base aérea americana de Ramstein, e também sediados o Comando Europeu e o Comando Africano das Forças Armadas Americanas. A economia dos Estados Unidos abrandou consideravelmente no último trimestre do ano passado, mas não entrou em colapso devido à pandemia do coronavírus, anunciou o Departamento do Comércio. Apesar de milhares de empresas terem tido que encerrar ou reduzir as suas operações, a economia americana cresceu 1% entre outubro e dezembro, uma redução dos 7,5% registados no período anterior de 3 meses. O governo anunciou, por outro lado, que 847 mil trabalhadores pediram subsídio de desemprego na semana passada, uma redução em cerca de 67 mil em relação à semana anterior. Quase 10 milhões dos 22 milhões de americanos que perderam os seus empregos devido à pandemia do coronavírus ainda continuam desempregados.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Manuel Vicente foi, politicamente, um dos homens mais poderosos de Angola. Economicamente, provavelmente ainda o é. Foi no passado acusado em Portugal de crimes de corrupção. Esse processo foi transferido para Angola, onde Vicente goza de imunidade na situação de deputado. Ontem, Manuel Vicente esteve a prestar declarações à Procuradoria-Geral da República, que está a investigar. Alegada corrupção envolvendo o empresário Carlos São Vicente. O empresário foi preso há vários meses por alegada corrupção, num caso que envolve a Sonangol, que foi chefiada durante muitos anos por Manuel Vicente. O Coco Mucuta diz-nos que as declarações de Manuel Vicente à Procuradoria são apenas parte da investigação a Carlos São Vicente. Mas pelo menos um jurista diz que isto poderá ser o primeiro passo para algo mais.
Manuel Vicente foi ouvido por, na altura, a presidir a petrolífera estatal angolana Sonangol. Segundo o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, tratar-se de um ato normal, salientando que o também vice-presidente de Angola, durante a presidência de José Eduardo Santos, foi notificado a prestar apenas declarações no processo do arguído Carlos São Vicente.
As declarações prestadas pelo senhor deputado Manuel Vicente foram no âmbito do processo em que é arguído o senhor Carlos de São Vicente.
O jurista Agostinho Canando diz que,
na qualidade de declarante, a sua audição poderia ser um valor acrescentado para a descoberta da verdade material do próprio processo a que o empresário São Vicente está envolvido. Então, eu penso que o Ministério Público deve fazer tudo o que estiver a seu alcance para se poder chegar à verdade material, mesmo antes da fase judicial. Então, nesse caso, sempre que for possível ouvir outros declarantes, que não seja, por exemplo, Manuel Vicente, deverá ser bem-vinda. Agora, quanto ao próprio Manuel Vicente em si, na qualidade de ex-vice-presidente, há quem diga que ele tem algumas regalias ainda que deviam ser respeitadas, mas ele era vice-presidente numa qualidade e hoje em dia está numa outra qualidade, que é muito normal ser ouvido como declarante. E toda a informação que vier dele poderá ser uma mais-valia para a descoberta da verdade material.
A mesma opinião tem o jurista Manuel Pinheiro, que entende que, enquanto antigo gestor da Sonangol, Manuel Vicente pode ser constituído arguído se denotar o envolvimento no processo.
Bem vista das coisas, se estamos perante um indivíduo que foi gestor, e então houve aqui deveres de vigilância, portanto, há um dever de vigilância do gestor. É necessário apurar a veracidade dos fatos. Me parece que essas razões substanciais estará na base da convocatória da PGR, o antigo patrão da Sonangol, o PCA da Sonangol, tanto em Gimanel.
Coque Mucuta, Luanda.
Angola subiu ligeiramente no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, segundo a edição de 2020, divulgada esta quinta-feira em Berlim. Angola subiu 4 lugares, mas está ainda na lista de países de grande percepção de corrupção daquela organização. O Venâncio Rodrigues está connosco a partir de Luanda com algumas dificuldades de ligação, com pormenores e também com reação. Venâncio.
O responsável da organização Mãos Livres, Salvador Freire, disse que o país não podia esperar por classificação melhor, a julgar pela forma como o combate à corrupção está a ser conduzido.
Justifica-se tudo, até da relação dos direitos dos cidadãos, direitos fundamentais, em relação à pandemia, não há transparência, portanto a corrupção continua a galopar no nosso país, não há, digamos assim, a fiscalização para dar exemplos de coisas que devem ser banidas, sobretudo a corrupção, do andamento de processos nos tribunais. Tudo isso faz com que a Angola tenha que baixar. Naturalmente, me envergonha-nos porque continuamos a ser sempre países que não, país que de facto não consegue ter lugar de cineiro em detrimento de um país mais pobre, como eu disse. Tudo isso tem um nome, que é má gestão, falta de transparência, falta de um Estado que não é democraticamente como qualquer outro a nível do nosso continente.
Com uma pontuação média de 32, a África subsaariana é a região mais baixa na avaliação do CPI, mostrando pouca melhora dos anos anteriores e ressaltando a necessidade de ação urgente. A avaliação anual promovida pela Organização Transparência Internacional, com sede em Berlim, revela que o ano de 2020 mostra um quadro sombrio, sublinhando que enquanto a maioria dos países fizeram pouco ou nenhum progresso no combate à corrupção, em quase uma década, mais de dois terços dos países pontuam abaixo de 50. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Está prevista para este sábado uma manifestação no Namíbia para protestar contra planos para se iniciar a prospeção de petróleo no mar ao largo da província. Há quem diga que isso põe em perigo a sobrevivência da pesca e também do meio ambiente. Armando Chicoca.
Faustino Manuel, porta-voz da comissão organizadora da manifestação Peixe Sim, Petróleo Fica para as Futuras Gerações, disse à Voz da América que todos os 5 municípios da província do Namibe estão mobilizados. Virá igualmente manifestantes da província da Huila e do Cunene.
A mobilização está boa, já se mobilizou as peixeiras, o do Toma também virá em peso. Temos as pessoas que poderão vir do Cunene, que é para referir a atividade, e também as peixeiras, tipo do Porto Namibe, ali no Mercado Peixe, estão todas mobilizadas, também da Praia Melha e do Sacomari.
Mas vocês sabem que as mulheres peixeiras foram, mais uma vez, pressionadas pela polícia.
Sim, tudo isso vamos manifestar no dia 30. No dia 30, cada um, tudo aquilo que alguém tiver e que puder manifestar, a causa é a exploração do petróleo, mas quem tiver mais algo para poder protestar, está à vontade, é uma manifestação, é o direito de cada um.
No passado sábado, 3 patrulheiros policiais cercaram e uma vez mais molestaram as mulheres peixeiras que insistem em vender nos escombros do mercado de peixe construído pelo antigo governador do Namibe, Boa Vida Neto, e destruído no ano passado pela administração municipal do Namibe.
Nós não queremos o petróleo, queremos o peixe. Petróleo não, peixe sim.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Para este fim de semana está também programada uma manifestação na Lunda Norte. Como nós já noticiámos, as autoridades intensificaram as patrulhas nas ruas de algumas cidades, como o Cafunfo, e tem havido também prisões. Nós contactámos um residente e ativista do movimento do protetorado da Lunda Tchokwa, que luta pela autonomia dessa região.
Assim que estamos a falar, estão a fazer caça a homens. Alguns membros não estão a dormir nas casas, estão na mata. Polícia que dizem estão aí nas casas dos membros dos movimentos do protetorado, a caça a homens. Assim que estamos a falar, alguns já foram detidos hoje, assim, aprenderam mais 3 elementos que estão na cadeia. Sempre pode aprender e pode se encher na rua, fazer o que eles estão a fazer, mas nós estaremos na rua. Não vamos ter medo da arma, não vamos ter medo de qualquer coisa eles que vão levar, porque fazer manifestações nunca foi crime, nem um pouco. Nós, o tal dia, estaremos na rua. Sempre, mundo inteiro, vão saber que o movimento protetorado no dia 30, sábado, estaremos juntos na luta. Mas que nós não levamos nem faca, não levamos nem um pau, não levamos nenhuma coisa. Apenas nós estamos a fazer manifestações pacíficas. Governo Angola, não sabemos que por que estão se comportando assim.
Já passaram muitos anos desde o fim da guerra, mas através do país, o perigo de minas, ainda por detectar e explodir, é enorme. O processo de desminagem continua. E do Coanza Sul chega-nos a notícia de que esse processo vai em breve conhecer algo de novo. O uso de cães e ratos, especialmente treinados para detectarem minas. É um processo já usado noutros países, com muito sucesso, como por exemplo em Moçambique. Esse processo no Coanza Sul deve ser uma ajuda do governo da Bélgica, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
O diplomata belga anunciou que o seu governo vai continuar a apoiar projetos que visam acelerar o crescimento da economia nesta província e não só.
Estamos aqui no contexto de uma iniciativa importante para lançar um programa de desminagem e recuperação de terras. Quer dizer, promover a agricultura e a diversificação da economia. Estamos muito felizes de poder anunciar aqui uma contribuição do governo belga, vamos dizer, da senhora ministra das Relações Exteriores do meu país. O programa vai começar em breve. A Bélgica é um dos parceiros, eu vou dizer, mais importantes, mas esperamos que também outros vão apoiar. A contribuição do governo belga se trata, posso dizer, em Kwanza, mais ou menos 345 milhões de Kwanza. E o foco desse programa é totalmente sobre a província do Kwanza.
E com este valor, a Popmine no Kwanza Sul vai duplicar a sua capacidade operacional com o uso de cães e ratos atrelados a tecnologias de GPS para revolucionar o processo de desminagem em Angola, segundo fez saber o coordenador da organização, Manuel Agostinho.
Com esse financiamento, vamos poder duplicar a nossa capacidade operacional, vamos aumentar mais tapadores, vamos aumentar mais adestradores de animais, porque a Popo trabalha muito com animais, trabalha com ratos e também trabalha com cães. Vamos poder colocar em Angola, pela primeira vez, o uso de cães de pesquisa técnica atrelados à tecnologia de GPS. Vai ser uma revolução para a desminagem em Angola e isso nós queremos fazer aqui também na província do Kwanza Sul, estando já alinhado à agenda 2020.
Ouvíamos Manuel Agostinho, coordenador da Popmine, Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com algumas rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, onde vai estar também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, no Angola Saúde em Foco, a tuberculose vai estar em discussão. Vamos ter connosco o especialista em medicina interna, Dr. Esmeraldo Demba, para discutir a tuberculose. Não esqueça, amanhã, no Angola Saúde em Foco. Depois do início de uma nova forma de protestos por salários e pensões de reforma, antigos operários da fábrica têxtil de Benguela levantaram parcialmente a vigília que faziam em frente à fábrica, movidos por mais promessas, mas mantêm a hipótese de impedir a entrada do investidor zimbabuiano. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, o IGAP, já só tem uma semana para transformar promessas que fez em atos. Entretanto, o MPLA, o partido no poder, a nível provincial, entra em cena com pedidos de esclarecimentos ao governo da província. João Marcos.
Uma assembleia dos 435 ex-operários, à espera de uma dívida acima de 1 milhão e 500 mil dólares, forçou o IGAP a renovar promessas. Mas a comissão sindical, segundo o primeiro secretário, Rogério Cabral, avisa que o passado recente sugere cautelas.
Se não se cumprir esse mesmo acordo, veremos forçadamente a retoma da vigília e acorrentamento do portão, conforme nós já tivemos informações de que a partir de domingo entraria o algodão, conforme também eles abordaram. E nós também tivemos em mente o esforço que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, tem feito com vista a melhorar a causa dos investidores e investirem no país. Se nós mantermos essa situação, vamos desencorajar. Porém, se o IGAP não cumprir com essa situação, significa que eles é que estão a desencorajar os investidores.
O sindicalista, que diz ver um movimento reivindicativo, também em relação aos companheiros das fábricas de Luanda, Luanda e do Kwanza Norte, afirma que a inserção de familiares nas unidades não abranda os protestos.
Têm contactado os investidores que para admitirem o emprego aos filhos dos ex-trabalhadores. Isto já é um esforço que vem sendo envidado há bastante tempo, numa forma legislativa. Não tem nada a beliscar na dívida, porque nós estamos a ver as quebras, nós trabalhamos, nós fomos descontados, as pessoas que fizeram isso estão aí. O Dr. Peter Neto pode responder por isso, o deputado Joaquim David pode responder por isso, os ministros na altura sabem, eles assumiram essa causa. O Peter Neto foi dono de uma peça não sei há quantos anos.
Citado como um dos principais beneficiários da produção mensal, que andou em 1 milhão de metros de tecidos, o MPLA está em posse de memorando entregue ao IGAP, o secretário para os assuntos políticos, eleitorais, económicos e sociais do Comitê Provincial, Nelson da Conceição, diz que o partido no poder vai pedir explicações sobre um dilema com mais de 20 anos.
O que nós temos que fazer é, junto do governo, nos informarmos o que é que se passa. É discutível. Aqui é uma dívida reconhecida, mas tem que dar dessa vertente.
A fábrica têxtil de Benguela vai ser gerida por um grupo empresarial do Zimbábue até à privatização. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Agora para o desporto e vamos começar com o CHAN, o Campeonato Africano das Nações. Portanto, o campeonato só para jogadores que jogam nos seus próprios países e já está tudo programado para os quartos de final. Depois de ontem, no grupo D, 2 jogos, 2 empates. Tanzânia tinha que ganhar, empatou com a Guiné-Conakry a 2 golos, foi eliminada. Tanzânia esteve a ganhar por 2-1, mas depois deixou-se empatar e... Bye bye. Guiné-Conakry terminou no topo do grupo com 5 pontos, os mesmos que a Zâmbia, que empatou com a Namíbia. Tanzânia ficou com 4 pontos. No sábado arrancam os quartos de final com Mali a defrontar o Congo-Brazzaville e o país anfitrião, os Camarões, a defrontarem a República Democrática do Congo. No domingo temos Marrocos-Zâmbia, Guiné-Conakry contra a Ruanda. Em Inglaterra, hoje, um bom jogo de futebol em perspectiva. Tottenham, de José Mourinho, defronta o atual campeão, o Liverpool. Oh, Liverpool não vai muito bem este ano. Está em 5º lugar, a 7 pontos do líder. Tottenham em 6º, com menos 1 ponto que o Liverpool, mas tem menos 1 jogo. Ontem, o grande beneficiado foi o líder, foi o Manchester City. Não jogou, mas gostou do empate do Leicester frente ao Everton a 1 golo e da derrota do Manchester United em casa frente ao Sheffield por 2-1. Porquê? Porque com estes resultados, City continua no topo com mais 1 ponto que o United e mais 2 pontos que o Leicester e tem menos 1 jogo que essas duas equipas. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, foram até a Filadélfia e perderam 107-106. Foi a primeira derrota do Los Angeles Lakers fora de casa esta época. Como nós dizemos, não se pode ganhar todas. LeBron James foi o melhor marcador do jogo de ontem. 34 pontos pelos Lakers. Não chegou. Filadélfia mantém-se no topo da Conferência Leste. Lakers desce para segundo na Conferência Oeste, onde o Utah Jazz está em primeiro. O Utah ontem jogou em casa, bateu o Dallas 116-104. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem foi até Toronto ganhar 115-108. Indiana, em terceiro lugar nessa conferência, foi a Charlotte e ganhou também 116-106. Boston perdeu em Santo António 110-106. Atlanta Hawks perdeu com o Brooklyn após prolongamento 132-128. Bruno Fernando voltou a não estar presente no Atlanta. Denver deu só vassoura ao Miami Heat 109-82. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou. Foi até o sul do país, foi até Nova Orleans. Perdeu, claro está, e perdeu bem. 124-105. Washington Wizards continuam a ser os mamparras da Conferência Leste. Continuam em último lugar. Em São Tomé e Príncipe, dois técnicos do Laboratório de Análise do Hospital Aires de Menezes foram presos pela Polícia Judiciária por envolvimento numa rede de falsificação de testes de Covid-19. Oscar Medeiros.
Depois da detenção no último sábado de 3 passageiros que pretendiam viajar para Portugal com testes falsos negativos à Covid-19, o inspetor da Polícia Judiciária, Avelino Quaresma, informou que a PJ identificou mais 2 cidadãos envolvidos nesta rede de falsificação de testes da Covid-19. De acordo com a polícia, os testes falsos foram emitidos por 2 técnicos do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Aires de Menezes, o único centro hospitalar do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos ter mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá. Vamos ficar com um pouco de música.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 28 de janeiro de 2021. Produção, Maiano Bartolomeu. Edição e apresentação, Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Tribunal Constitucional da África do Sul diz que o antigo presidente Jacob Zuma tem que depor em um caso de corrupção. União Africana diz que garantiu centenas de milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e secretário de Defesa aqui dos Estados Unidos poderá anular a decisão de Donald Trump de reduzir tropas americanas na Alemanha. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, votos de boa escuta.
O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que o ex-presidente Jacob Zuma deve testemunhar perante uma comissão judicial de inquérito sobre a corrupção do Estado. Jacob Zuma, disse o Tribunal, o juiz do Tribunal Constitucional, Chris Jafta, disse que Jacob Zuma não tem o direito de permanecer em silêncio nos processos da comissão. Durante meses, acumulando recursos ou afirmando o seu direito ao silêncio, o ex-presidente conseguiu evitar depor. Convocado pela última vez em janeiro, o ex-chefe de Estado comunicou, por meio dos seus advogados, que não iria comparecer. Zuma só testemunhou uma vez perante a comissão presidida pelo juiz Raymond Zondo, em julho de 2019, mas abandonou a audiência ao cabo de alguns dias por considerar que foi tratado como arguído e não como testemunha. A comissão apelou para o Tribunal Constitucional para que este se pronunciasse sobre a obrigação de Zuma de testemunhar. A União Africana garantiu 400 milhões de doses adicionais de vacinas contra o coronavírus para os países membros, anunciou esta quinta-feira o Centro Africano para Controlo e Prevenção de Doenças. Isto soma-se a um anúncio anterior da União Africana de que havia assegurado 270 milhões de doses de vacina. A maioria dos países africanos ainda não começou a vacinar as suas populações por falta de meios financeiros para comprar os medicamentos que têm sido adquiridos pelos países desenvolvidos. A União Africana anunciou em meados de janeiro que pelo menos 50 milhões de vacinas estariam disponíveis entre abril e junho. O restante estará disponível entre este ano e o próximo, disse John Nkengasong, do Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças. Estima-se que a África vai precisar de 1.500 milhões de doses de vacina para imunizar 60% dos seus habitantes. O primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Silvestre Ilunga Ilukamba, disse hoje aceitar o voto de não confiança do Parlamento aprovado ontem. A decisão do Parlamento abre caminho para que o presidente Félix Tshisekedi nomeie agora ministros de confiança para o seu governo, acabando com a influência no executivo do anterior presidente. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a libertação de um cidadão britânico acusado de raptar e decapitar o jornalista americano Daniel Pearl em 2002. Ahmed Omar Sheikh e três cúmplices paquistaneses estavam presos já há 18 anos pelo assassinato. Um tribunal tinha condenado Sheikh à pena de morte, mas isso tinha sido reduzido para 7 anos de prisão, o que foi agora anulado pelo Tribunal Supremo. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou a decisão do tribunal paquistanês, afirmando haver provas incontroversas sobre o envolvimento de Sheikh no rapto do jornalista que resultou depois no seu assassinato. O novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse hoje que valoriza a Alemanha como um local para o estacionamento de tropas americanas, levantando assim especulação que poderá anular em breve uma decisão do anterior presidente, Donald Trump, de reduzir substancialmente a presença de tropas americanas nesse país europeu. Lloyd Austin fez essa declaração durante uma conversa telefónica com a sua homóloga alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer. O ano passado, Trump tinha ordenado a redução de tropas americanas na Alemanha em mais de 25%. Mais de 34 mil soldados americanos estão estacionados na Alemanha, onde está situada a importante base aérea americana de Ramstein e também sediados o Comando Europeu e o Comando Africano das Forças Armadas Americanas. A economia dos Estados Unidos abrandou consideravelmente no último trimestre do ano passado, mas não entrou em colapso devido à pandemia do coronavírus, anunciou o Departamento do Comércio. Apesar de milhares de empresas terem tido que encerrar ou reduzir as suas operações, a economia americana cresceu 1% entre outubro e dezembro, uma redução dos 7,5% registados no período anterior de 3 meses. O governo anunciou, por outro lado, que 847 mil trabalhadores pediram subsídio de desemprego na semana passada, uma redução em cerca de 67 mil em relação à semana anterior. Quase 10 milhões dos 22 milhões de americanos que perderam os seus empregos devido à pandemia do coronavírus ainda continuam desempregados.
A mineradora brasileira Vale foi condenada a indemnizar 48 camponeses da província central de Tete, em Moçambique, no valor de 14,4 milhões de meticais. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte, nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Dois técnicos do Laboratório de Análise do Hospital Aires de Menezes, em São Tomé e Príncipe, foram detidos pela Polícia Judiciária por envolvimento numa rede de falsificação de testes de Covid-19. Reporta Oscar Medeiros, que acrescenta que os profissionais emitiam testes falsos negativos à Covid-19 mediante solicitações de passageiros que pretendiam viajar para Portugal.
Depois da detenção no último sábado de 3 passageiros que pretendiam viajar para Portugal com testes falsos negativos à Covid-19, o inspetor da Polícia Judiciária, Avelino Quaresma, informou que a PJ identificou mais 2 cidadãos envolvidos nesta rede de falsificação de testes da Covid-19. De acordo com a polícia, os testes falsos foram emitidos por 2 técnicos do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Aires de Menezes, o único centro hospitalar do país.
Foram feitos no hospital e é ilegal porque teste de Covid-19 é sempre feito no quartel-general das Forças Armadas.
Confrontada com a situação, Yardilene Sequeira, diretora do Laboratório Nacional responsável pela emissão dos testes da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, rejeita qualquer responsabilidade na produção de testes por outros laboratórios.
O único laboratório que está acreditado para processar e emitir o resultado de Covid em São Tomé, tanto para os pacientes como para os viajantes, é o laboratório referência da tuberculose. E quando vimos o resultado, quando fomos confrontados com o resultado, vimos que não tem nem o carimbo do laboratório, nem o cabeçalho e nem a configuração do resultado do laboratório. E tomamos conhecimento que esse resultado saiu do laboratório do hospital central. Não é da nossa responsabilidade o que está a acontecer. Isso é que tem que ficar bem pautado, que não saiu do nosso laboratório nenhum caso desse.
Os 2 técnicos do Laboratório de Análises do Hospital Aires de Menezes, envolvidos na falsificação de testes da Covid-19, foram ouvidos esta quarta-feira em tribunal e constituídos arguídos num processo que envolve outros 3 cidadãos acusados de crime de falsificação de documentos. Entretanto, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal, todos aguardam pelo julgamento em liberdade sob termo de identidade e residência. Perante os casos de falsificação de testes à Covid-19, também em outras paragens, as autoridades policiais de São Tomé e Príncipe e outros serviços de fiscalização estão a reforçar as medidas com vista a evitar que passageiros oriundos, sobretudo da Europa, entrem no país com testes falsos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé para Moçambique, a mineradora brasileira Vale foi condenada a indemnizar 48 camponeses da província central de Tete, no valor de 14,4 milhões de meticais, por ter bloqueado o seu acesso aos campos de cultivo. A Vale construiu em volta do seu campo de exploração de carvão mineral em Moatize uma cerca que os camponeses julgaram ilegal e pediram 300 mil meticais cada de indemnização. A vedação prejudicou a produção alimentar daqueles camponeses. O Tribunal Provincial de Tete, numa sentença citada pela imprensa, concluiu que, no caso, a dano na medida em que a vedação causou, entre outro impacto, o bloqueio da estrada vicinal usada pelos camponeses para chegar a Xidwe e outras regiões a sul da área concessionada. Aquele tribunal disse que a postura da Vale violou os direitos das comunidades das zonas mineiras previstos na Lei de Minas. Noutras notícias, também que têm a ver com a região sul do continente africano, a fragata francesa Nivos apreendeu 444 kg de metanfetamina e heroína avaliadas em mais de 40 milhões de euros no canal de Moçambique, Oceano Índico, na semana passada. A publicação sul-africana Defense Web escreve que a operação foi liderada pelas Forças Armadas do Oceano Índico Meridional, que são da França. Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Falemos agora do índice de corrupção publicado hoje pela Transparência Internacional. Álvaro Lugero Andrade teve acesso ao documento que diz que Angola continua no grupo dos países mais corruptos, enquanto Cabo Verde é o país com menor índice de corrupção.
Cabo Verde continua a ser o país africano de língua portuguesa melhor classificado no índice de percepção da corrupção de 2020, divulgado nesta quinta-feira pela Transparência Internacional. A Guiné-Bissau é o pior da lista daquela organização não-governamental que monitora a corrupção no mundo. O arquipélago cabo-verdiano ocupa o lugar 41 no universo de duas centenas de países, com 58 pontos numa escala de 0, que é pior, a 100, melhor. A nível da África subsaariana, Cabo Verde é o terceiro depois de Seychelles e Botswana. Naquela região africana, com o maior nível de corrupção no mundo ao conseguir apenas 32 pontos em média, São Tomé e Príncipe ficou na posição 66 do índice com 47 pontos. Bem mais abaixo está Angola, com apenas 27 pontos no lugar 142, tendo, no entanto, aumentado 5 pontos em relação a 2012. Por seu lado, Moçambique perdeu um ponto, passando de 26 para 25 e caiu 3 posições, do lugar 146 para 149. No final da lista, no lugar 165, está a Guiné-Bissau com apenas 19 em 100 pontos, menos 6 do que em 2012. Com uma pontuação média de 32, a África subsaariana tem o pior desempenho a nível mundial e, segundo a Transparência Internacional, mostrou poucas melhorias e há necessidade de um urgente combate à corrupção. Em toda a região, a pandemia da Covid-19 revelou as enormes deficiências nos sistemas de saúde, corrupção na aquisição de equipamentos e materiais usados pelos governos e apropriação indevida de recursos públicos. O choque económico provocado pela pandemia esteve na origem de vários protestos em países como Angola, África do Sul e Zimbábue contra o aumento do custo de vida, corrupção generalizada e uso indevido dos fundos de emergência, diz a Transparência Internacional, que concluiu que os dirigentes dos países africanos, e cito, devem tomar medidas decisivas e importantes para reverter a recessão económica atual.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta à antena dentro de alguns minutos para a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Em Moçambique, já há reação em relação à queda do país no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Moçambique passou do lugar 146º para o 149º. Acompanha as reações o Alfredo Júnior.
A Transparência Internacional considerou no seu relatório que Moçambique falhou na construção de instituições fortes e independentes, apontando ainda a fragilidade do setor público como estando na origem desta queda. Para Baltazar Rafael, do Centro de Integridade Pública, a queda de Moçambique neste índice está relacionada com o caso das dívidas ocultas. O facto é que a tramitação do mesmo vem sendo bastante lenta, aponta o CIP.
Isso pode estar, de certa forma, ligada ao caso das dívidas ocultas, que, como sabemos, em algum momento teve algum impulso por parte dos órgãos de administração da justiça, mas neste momento este caso se encontra estagnado, o que pode levar as pessoas que foram impedidas a ter uma percepção diferente daquela que já tiveram no passado, em que, quando este caso iniciou, Moçambique até subiu algumas posições neste índice.
O CIP indica ainda que um desfazamento entre o discurso político e a redução dos níveis de corrupção como um dos fatores para a queda, sobretudo pela percepção dos empresários e que está relacionada com a condução dos concursos públicos no país.
Nós sabemos que há muita corrupção em Moçambique ao nível do procurement público, ao nível do aparelho de Estado, então esse percepção que estes empresários e alguns expertos foram ouvidos pode também de alguma forma ter influenciado na queda de Moçambique no índice da transparência internacional sobre corrupção.
Quem também dá nota negativa à percepção da corrupção em Moçambique é Adriano Novunga, coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, para quem a queda do país neste ranking deveria ser mais acentuada.
Moçambique está muito mais no fundo da cauda do que está. Parte importante das despesas realizadas pelos principais ministérios econômicos do presidente são em formato de off-budget. Muitos dos investimentos que vão para o Ministério da Terra, Ministério da Agricultura agora, são em off-budget, não estão refletidos no Orçamento Geral do Estado. E, nesse sentido, tem uma contribuição negativa naquilo que é a percepção sobre a transparência.
Por outro lado, a falta de transparência na gestão dos fundos de combate à pandemia da Covid-19 poderá também influenciar uma avaliação negativa.
As modalidades utilizadas para aquilo que se preferiu fazer com o dinheiro foi a modalidade de ajuste direto, onde depois não se permite saber, através da mudança da legislação, não se permite saber quem são os últimos beneficiários das empresas que ficaram com os grandes e lucrativos contratos para a prestação do serviço no contexto da Covid-19.
Esses valores foram solicitados, devem ser suficientemente auditados e, em alguma medida, o Ministério da Saúde até já está a fazer isso, tentando transmitir uma certa imagem de transparência. Mas o que nós verificamos, por exemplo, comparativamente aos outros países, o preço para a cura de um doente em Moçambique é bastante elevado. Então, esses aspectos todos deverão ser esclarecidos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Washington DC, missão vespertina da Voz da América. Agora falemos da política americana. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, completa uma semana no cargo. Ana Guedes.
Joe Biden assumiu a presidência a 20 de janeiro com uma mensagem de união.
Unidos podemos fazer grandes coisas, coisas importantes.
Na sua primeira semana completa no cargo, Biden, um democrata, anulou muitas políticas promulgadas pelo seu antecessor republicano Donald Trump em energia, política externa e imigração, entre outras áreas. Mais promessas de campanha de Biden cumpridas. Mas o senador Marco Rubio expressou uma opinião partilhada por outros republicanos ao criticar Biden.
Agora temos um presidente que fala como um centrista, mas governa na extrema esquerda e não seremos capazes de ficar sentados aqui num período de lua de mel e assistir a essas coisas acontecerem.
Alguns observadores dizem que as ações de Biden sinalizam que a sua administração será dura em relação ao que Trump fez. É um sinal de que realmente estamos numa direção diferente na administração anterior e, obviamente, isso não acontecerá sem algum nível de divisão, mas também há uma série de pesquisas que sugerem que muitas dessas políticas são bastante populares. Um exemplo, a ordem executiva de Biden permitindo que pessoas transexuais voltassem a servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. 70% dos americanos apoiaram isso numa sondagem Gallup em 2019. O apelo de Biden à unidade e às suas medidas políticas iniciais, dizem os observadores presidenciais, refletem a abordagem adotada pelo ex-presidente Barack Obama, que assumiu o cargo durante uma crise financeira. Biden enfrenta uma crise diferente. A pandemia Covid-19, que matou mais de 400 mil americanos e uma economia devastada. Se a história for um indicativo, Biden tem um caminho difícil pela frente. Nicholas Beauchamp, professor na Northwestern University.
Com as coisas de Obama, não acho que a mensagem funcionou necessariamente muito bem em termos de unir a direita e a esquerda. E também não acho que funcione muito bem agora. O julgamento é que é o melhor de uma situação difícil em termos de unificar uma nação que está bastante dividida agora.
Biden diz que apoia o segundo julgamento de impugnação de Trump que deve ocorrer no Senado a 9 de fevereiro. A Câmara acusou Trump de incitamento à insurreição por ações que levaram o ataque a 6 de janeiro ao Capitólio americano. Trump defendeu as suas ações e denunciou a violência ocorrida naquele dia. mas os democratas no Senado insistem que Trump deve ser responsabilizado. O apelo de Biden à unidade visa reunir uma nação em torno de um conjunto partilhado de valores democráticos, ao mesmo tempo em que implementa mudanças políticas radicais que irritam muitos republicanos. Julia Azari não vê contradição. Os dois lados vão disputar políticas e não devem unir-se necessariamente em torno delas. Os republicanos podem acusar Biden de tentar anular o legado do seu antecessor. Os democratas acusaram Trump do mesmo há 4 anos.
O serviço de táxi elétrico da Finlândia, Nopia Ride, espera mais do que triplicar a sua frota na capital do Quênia, Nairobi, este ano, ajudando a reduzir as emissões causadas pelo congestionado tráfego naquela cidade. Especialistas em meio ambiente dizem que os veículos elétricos são um passo bem-vindo para reduzir os problemas de saúde relacionados com a poluição, mas dizem também que os padrões de emissões e o transporte público ainda são insuficientes. Ana Guedes.
O motorista de táxi caniano, Charles Kaloki, diz que mudar para um veículo elétrico com serviço finlandês, que tem um serviço de partilha de percurso, a Nopia Ride, foi uma bênção para o bolso. A empresa-mãe da Nopia Ride, a Eco Rent Oi, foi lançada no Quênia em 2018 e tem estações de recarga que fornecem energia gratuita para os seus motoristas.
Pode ganhar mais dinheiro com isso do que pagar pelo combustível em cada esquina da cidade que se desloca.
Nopia Ride, que significa corrida rápida em finlandês, planeia expandir a sua frota de táxis elétricos alugados de 30 para 100 até ao final deste ano. Embora o alto custo dos carros elétricos, que é cerca do dobro dos carros a gasolina, continue a ser um impedimento para a compra, o fundador Jua Suadnajan diz que a demanda continua a crescer.
Acho que no futuro não será apenas a Nopia que importará esses carros elétricos. Haverá outras pessoas que comprarão esses carros e há mais deles a chegar no mercado.
Nopia compete com mais de 11 mil táxis movidos a combustível em Nairobi. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente diz que a maioria dos carros no Quênia são importados do Japão com altos níveis de emissão de dióxido de carbono. A Organização Mundial de Saúde afirma que a poluição automóvel causa pelo menos 5 mil mortes por ano no Quênia. Martin Muchanji é médico da Amref Health Africa.
Vemos um número crescente de casos de doenças de insuficiência pulmonar obstrutivas. Vemos muitos causadores de asma e tudo isso pode ser relacionado com a poluição do ar que se verifica nas nossas estradas.
Especialistas em meio ambiente, como Rob de Jong, do Programa do Ambiente da ONU, dizem que mudar para táxis elétricos ajudará a reduzir a poluição do ar. Mas o Quênia também precisa de melhores transportes públicos e por ir veículos com altas emissões de dióxido de carbono.
Terão então que cumprir alguns padrões mínimos que já podem resultar em reduções de emissões dependendo do poluente, entre 70% e 90% por veículo.
Enquanto isso, Nairobi verá lentamente mais carros elétricos a circular nas suas estradas, como os carros da mudança.
Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., caminhando para o final, João Santa Rita e o desporto.
Vamos agora para o desporto e vamos começar com o CHAN, o Campeonato Africano das Nações. Portanto, o campeonato só para jogadores que jogam nos seus próprios países e já está tudo programado para os quartos de final, depois de ontem, no grupo D, 2 jogos, 2 empates. Tanzânia tinha que ganhar, empatou com a Guiné-Conakry a 2 golos, foi eliminada. Tanzânia esteve a ganhar por 2-1, mas depois deixou-se empatar e... Bye bye! Guiné-Conakry terminou no topo do grupo com 5 pontos, os mesmos que a Zâmbia, que empatou com a Namíbia. Tanzânia ficou com 4 pontos. No sábado arrancam os quartos de final com Mali a defrontar o Congo-Brazzaville e o país anfitrião, os Camarões, a defrontarem a República Democrática do Congo. No domingo temos Marrocos-Zâmbia, Guiné-Conakry contra a Ruanda. Em Inglaterra, hoje, um bom jogo de futebol em perspectiva. Tottenham, de José Mourinho, defronta o atual campeão, o Liverpool. Oh, Liverpool não vai muito bem este ano. Está em 5º lugar, a 7 pontos do líder. Tottenham em 6º, com menos 1 ponto que o Liverpool, mas tem menos 1 jogo. Ontem o grande beneficiado foi o líder, foi o Manchester City. Não jogou, mas gostou do empate do Leicester frente ao Everton a um golo e da derrota do Manchester United em casa frente ao Sheffield por 2-1. Porquê? Porque com estes resultados, City continua no topo com mais um ponto que o United e mais dois pontos que o Leicester e tem menos um jogo que essas duas equipas. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, foram até a Filadélfia e perderam 107-106. Foi a primeira derrota do Los Angeles Lakers fora de casa esta época. Como nós dizemos, não se pode ganhar todas. LeBron James foi o melhor marcador do jogo de ontem. 34 pontos pelos Lakers, não jogou. Filadélfia mantém-se no topo da Conferência Leste. Lakers desce para segundo na Conferência Oeste, onde o Utah Jazz está em primeiro. O Utah ontem jogou em casa, bateu o Dallas 116-104. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem foi até Toronto ganhar 115-108. Indiana, em terceiro lugar nessa conferência, foi a Charlotte e ganhou também 116-106. Boston perdeu em Santo António 110-106. Atlanta Hawks perdeu com o Brooklyn após prolongamento 132-128. Bruno Fernando voltou a não estar presente no Atlanta. Denver deu só vassoura ao Miami Heat 109-82. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou. Foi até o sul do país, foi até Nova Orleans. Perdeu, claro está, e perdeu bem. 124-105. Washington Wizards continuam a ser os mamparras da Conferência Leste. Continuam em último lugar.
Títulos de destaque, Tribunal Constitucional da África do Sul diz que antigo presidente Jacob Zuma tem que depor em caso de corrupção. União Africana diz que garantiu centenas de milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e secretário de Estado para a Defesa aqui nos Estados Unidos poderá anular a decisão de Donald Trump de reduzir tropas americanas na Alemanha. Produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amêncio Miguel. Assim foi a segunda página da emissão vespertina. Boa noite, continue com a Voz da América. De seguida, Álvaro Lugier Andrade.
We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, Tribunal Constitucional da África do Sul diz que antigo presidente Jacob Zuma tem de depor em caso de corrupção. União Africana garante centenas de milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Secretário de Defesa dos Estados Unidos poderá anular decisão de Donald Trump de reduzir tropas americanas na Alemanha. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzin e mais à frente a conversa será em torno da anemia. Mas comecemos com o relatório da corrupção no mundo, mais precisamente o índice de percepção de corrupção no mundo divulgado hoje em Berlim pela organização não-governamental Transparência Internacional. Cabo Verde continua a ser o país africano de língua portuguesa melhor classificado no índice de percepção de corrupção de 2020. A Guiné-Bissau é o pior na lista daquela organização que monitora a corrupção no mundo. O arquipélago ocupa o lugar 41 no universo de 200 de países, com 58 pontos numa escala de 0, que é o pior, e 100, melhor. A nível da África subsaariana, Cabo Verde é o terceiro depois de Seychelles e Botsuana. Nessa região africana, com o maior nível de corrupção no mundo, ao conseguir apenas 32 pontos em média, São Tomé e Príncipe ficou na posição 106 com 47 pontos, abaixo da metade. Bem mais abaixo está Angola, com apenas 27 pontos, no lugar 142, tendo aumentado 5 pontos em relação a 2012. Por seu lado, Moçambique perdeu um ponto, passando de 26 para 25, e caiu 3 lugares, de 146 para 149. No final da lista está Guiné-Bissau, no lugar 165, com apenas 19 em 100 pontos, menos 6 do que em 2012. Como dissemos, Moçambique caiu este ano neste relatório da Transparência Internacional. Alfredo Júnior falou com os especialistas.
A Transparência Internacional considerou no seu relatório que Moçambique falhou na construção de instituições fortes e independentes, apontando ainda a fragilidade do setor público como estando na origem desta queda. Para Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública, a queda de Moçambique neste índice está relacionada com o caso das dívidas ocultas. O facto é que a tramitação do mesmo vem sendo bastante lenta, aponta o CIP.
Isso pode estar, de certa forma, ligada ao caso das dívidas ocultas, que, como sabemos, em algum momento teve algum impulso por parte dos órgãos de administração da justiça, mas neste momento este caso se encontra estagnado, o que pode levar as pessoas que foram impedidas a ter uma percepção diferente daquela que já tiveram no passado, em que quando este caso iniciou, Moçambique até subiu algumas posições neste índice.
O CIP indica ainda que um desfasamento entre o discurso político e a redução dos níveis de corrupção como um dos fatores para a queda, sobretudo pela percepção dos empresários e que está relacionada com a condução dos concursos públicos no país.
Nós sabemos que há muita corrupção em Moçambique ao nível do procurement público, ao nível do aparelho de Estado, então essas percepção desses empresários e alguns expertos que foram ouvidos pode também, de alguma forma, ter influenciado na queda do Moçambique no índice da Transparência Internacional sobre Corrupção.
Quem também dá nota negativa à percepção da corrupção em Moçambique é Adriano Vunga, coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, para quem a queda do país neste ranking deveria ser mais acentuada.
Moçambique está muito mais no fundo da cauda do que está. Parte importante das despesas realizadas pelos principais ministérios econômicos do presidente são em formato de off-budget. Muitos dos investimentos que vão para o Ministério da Terra, Ministério da Agricultura agora, são em off-budget, não estão refletidos no Orçamento Geral do Estado. E, nesse sentido, tem uma contribuição negativa naquilo que é a percepção sobre a transparência.
Por outro lado, a falta de transparência na gestão dos fundos de combate à pandemia da Covid-19 poderá também influenciar uma avaliação negativa.
As modalidades utilizadas para aquilo que se preferiu fazer com o dinheiro foi a modalidade de ajuste direto, onde depois não se permite saber, através da mudança da legislação, não se permite saber quem são os últimos beneficiários das empresas que ficaram com os grandes e lucrativos contratos para a prestação do serviço no contexto da Covid-19.
Esses valores foram solicitados, devem ser suficientemente auditados e, em alguma medida, o Ministério da Saúde até já está a fazer isso, tentando transmitir uma certa imagem de transparência, mas o que nós verificamos, por exemplo, comparativamente aos outros países, o preço para a cura de um doente em Moçambique é bastante elevado. Então, esses aspectos todos deverão ser esclarecidos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Sobre o mesmo assunto, Angola continua no grupo dos países com maior percepção de corrupção no mundo. Em Luanda, Vrans Rodrigues também ouviu reações.
O responsável da organização Mãos Livres, Salvador Freire, disse que o país não podia esperar por classificação melhor, a julgar pela forma como o combate à corrupção está a ser conduzido.
Justifica-se tudo, até da relação dos direitos dos cidadãos, direitos fundamentais em relação à pandemia. Não há transparência, portanto a corrupção continua a galopar no nosso país. Não há, digamos assim, a fiscalização para dar exemplos de coisas que devem ser banidas, sobretudo a corrupção, do andamento de processos nos tribunais. Tudo isso faz com que Angola tenha que baixar. Naturalmente, envergonha-nos porque continuamos a ter sempre países que de facto não conseguem ter lugar de cineiro em detrimento de países mais pobres como ele. Tudo isso tem um nome, que é má gestão, falta de transparência, falta de um Estado que não é democraticamente como qualquer outro a nível do nosso continente.
Com uma pontuação média de 32, a África subsaariana é a região mais baixa na avaliação do CPI, mostrando pouca melhora dos anos anteriores e ressaltando a necessidade de ação urgente. A avaliação anual promovida pela Organização Transparência Internacional, com sede em Berlim, revela que o ano de 2020 mostra um quadro sombrio, sublinhando que enquanto a maioria dos países fizeram o pouco ou nenhum progresso no combate à corrupção, em quase uma década, mais de dois terços dos países pontuam abaixo de 50. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Dois técnicos do Laboratório de Análise do Hospital Aires de Menezes foram detidos pela Polícia Judiciária por envolvimento numa rede de falsificação de testes da Covid-19, tal como tem acontecido em vários outros países. Os profissionais, que foram ontem constituídos arguídos pelo Tribunal, emitiram testes falsos à Covid-19, sempre negativos, mediante solicitações de passageiros que pretendiam viajar para Portugal. Oscar Medeiros.
Depois da detenção no último sábado de três passageiros que pretendiam viajar para Portugal com testes falsos negativos à Covid-19, o inspetor da Polícia Judiciária, Avelino Quaresma, informou que a PJ identificou mais dois cidadãos envolvidos nesta rede de falsificação de testes da Covid-19. De acordo com a polícia, os testes falsos foram emitidos por dois técnicos do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Aires de Menezes, o único centro hospitalar do país.
Foram feitos no hospital e é ilegal porque teste de Covid-19 é sempre feito no quartel-general das Forças Armadas.
Confrontada com a situação, Yardilene Sequeira, diretora do Laboratório Nacional responsável pela emissão dos testes da Covid-19 em São Tomé, rejeita qualquer responsabilidade na produção de testes por outros laboratórios.
O único laboratório que está acreditado para processar e emitir o resultado de Covid em São Tomé para os viajantes é o laboratório referência da tuberculose. E quando vimos o resultado, quando fomos confrontados com o resultado, vimos que não tem nem o carimbo do laboratório, nem o cabeçalho e nem a configuração do resultado do laboratório. E tomamos conhecimento que esse resultado saiu do laboratório do hospital central. Não é da nossa responsabilidade o que está a acontecer.
Os dois técnicos do Laboratório de Análises do Hospital Aires de Menezes foram ouvidos esta quarta-feira em tribunal e constituídos arguídos num processo que envolve outros três cidadãos acusados de crime de falsificação de documentos. Entretanto, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal, todos aguardam pelo julgamento em liberdade sob termo de identidade e residência. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Hoje, ela fala com Ana Guedes sobre a anemia.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos com a doutora Graça Matzim. Olá, doutora Graça, como estamos? E para já também, votos de que tenha um bom ano novo e um bom ano cheio de saúde. Olá, doutora.
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado nós estamos bem, de saúde, e o ano começou muito bem, não é? E eu espero que os nossos ouvintes também estejam bem e com as energias em cima.
E, doutora, é preciso energia para continuarmos a acatar, de facto, esta questão do Covid-19, doutora, porque parece que em muitas partes do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, as pessoas, de alguma forma, acham que o aparecimento de vacinas, de alguma forma, diminui a questão de saúde pública, que é este vírus, doutora. E eu creio que um pouco por toda a África também acontece o mesmo. As pessoas dizem que estão cansadas de estar em casa, cansadas de confinamento, usar máscaras. O que é facto é que o Covid-19 continua a ser um grande problema de saúde pública no mundo.
Pois bem, Ana. Infelizmente, o Covid continua a ser, sim, um problema de saúde pública. É verdade que nós observamos nos últimos meses do ano passado alguma redução no número de novas infecções, quase que em todo o mundo, mas com o surgimento das segundas vagas de infecção na maior parte dos países do continente europeu e americano, e que também julgo que já está a começar a observar-se um pouco pela África, a preocupação volta a aumentar, não é? Covid continua a ser uma preocupação, sim, e agora temos mesmo que redobrar os esforços de prevenção. Houve, sim, um abrandamento, mas infelizmente não era sinal de que estava tudo bem, e não está tudo bem, e temos que reforçar as nossas medidas de prevenção. Principalmente numa circunstância em que o mundo todo começa a ficar alerta por causa desta nova estirpe de Covid, que por aquilo que se indica é uma estirpe muito, muito contagiosa. Então isto mostra claramente que não é a altura de arregaçar as mangas, muito pelo contrário, temos que continuar a implementar as medidas de prevenção.
Sobretudo, doutora, com estas novas estirpes que vão aparecendo, o que é normal, doutora, o que é normal nos vírus, aliás, a questão do vírus da gripe, em que todos os anos há, as vacinas têm que se adaptar às novas cepas, ou estirpes, ou às variações, ou às variantes
que existem desse vírus. O que é facto é que o vírus da Covid oferece exatamente as mesmas mutações, portanto a informação que o vírus tem vai mudando, o vírus tenta se adaptar aos novos ambientes. Doutora, fala-se também de que, por exemplo, na África do Sul, a variante que apareceu na África do Sul é a mais contagiosa, e aqui aparece também a nossa conversa porque, por exemplo, Moçambique, onde você se encontra, faz fronteira com a África do Sul, todos os dias há trocas comerciais com a África do Sul. Portanto, é fácil de transportar uma nova mutação desse vírus para Moçambique, onde o sistema de saúde não é dos mais sólidos. Doutora, portanto, vale a pena nós frisarmos o que é que se deve fazer, atender em termos de evitarmos o contágio o mais possível, não é?
Pois, Ana, e a situação que a Ana descreve é muito real para o nosso contexto aqui em Moçambique e quiçá nos países africanos, porque... nós sabemos que as nossas fronteiras terrestres são bastante frágeis e há muitas trocas comerciais entre os países e o movimento é bastante, grande, não é? Então, o vírus mutante foi detectado na África do Sul, mas pode ser que também já esteja noutros países, exatamente porque a propagação tende a ser muito mais rápida que o outro vírus, o vírus primário, não é? Então, acredito que esta é uma situação que pode verificar um pouco toda a África. Já temos relatos de muitos países na Europa e também a própria América. Então, é uma altura, sim, de repensarmos os nossos comportamentos, na nossa forma de estar e preocuparmos um pouco mais com o nosso bem-estar, com a nossa saúde e a saúde das pessoas ao nosso redor. E isso passa principalmente por voltarmos a nos recordar das medidas de prevenção, que é o uso da máscara, a questão do distanciamento, a questão do isolamento quando as pessoas têm algum sintoma que seja sugestivo de Covid. Então nós não podemos ignorar todos estes problemas ou este contexto e pensarmos que vivemos numa ilha e que está tudo muito bem. Penso que temos que levar a mão à consciência. É uma responsabilidade, mais do que coletiva, é uma responsabilidade individual e temos que ter em conta também que, infelizmente, passamos por um período que é o período festivo, em que a probabilidade de estar num lugar com muitas pessoas era muito grande, que em algumas situações não observámos todos os cuidados que tínhamos que observar, mesmo porque era um ambiente festivo. Então todas essas questões têm que ser repensadas e temos que nos preocupar mesmo por causa destas circunstâncias nas quais nós estivemos expostos durante estas últimas semanas, Ana.
Portanto, doutora, vale a pena nós voltarmos aqui a frisar então quais são as medidas que são avançadas pelas autoridades de saúde, pelos peritos, para evitarmos o contágio, apesar de muitos de nós dizermos que já estamos cansados, doutora, mas se o que está em jogo é a nossa saúde, talvez valha um pouco mais de cansaço durante mais uns tempos, até que a gente tenha a certeza de que podemos voltar a uma certa normalidade. Mas, entretanto, doutora, gostaria que voltasse a frisar quais são as medidas que as pessoas devem tomar.
Olha, Ana, falando da questão do cansaço, é verdade, sim, depois de praticamente quase 9 ou 12 meses a cumprir com as medidas de prevenção, chega um período em que há uma certa exaustão. Mas nós temos que pensar o que é que é mais importante para nós e se de facto é a nossa saúde, teremos que pôr de lado esta exaustão e adotarmos as medidas que já conhecemos, que passam necessariamente primeiro por assegurar a higienização das mãos, pode ser através da lavagem das mãos com água e sabão, sempre que possível, e se não for possível, o uso de álcool em gel ajuda bastante, ou mesmo o álcool ajuda bastante, e outro tipo de desinfetantes também podem ser utilizados. E depois temos também a questão do uso de máscara. Nós temos que usar a máscara sempre, sempre. E nós temos diante de aglomerados pessoas, torna-se muito mais importante o uso da máscara. E depois também temos que praticar o distanciamento, não é? Sempre que nós estivermos junto de outras pessoas, temos que garantir que ficamos pelo menos a 1,5 metros de distância, para podermos evitar qualquer tipo de contágio, no caso de estarmos diante de uma pessoa que seja portadora de vírus. E associado a isso também temos que observar a etiqueta da tosse, que passa necessariamente por usarmos um pano isso, ou mesmo o cotovelo quando nós quisermos tossir ou espirrar, que isso também ajuda-nos a evitar que as gotículas que nós espirramos passem para outra pessoa. Temos também que assegurar que sempre que nós sentirmos algum sintoma, quer seja dor de cabeça, febre, se nós tivermos sintomas gripais, nós temos que, se possível, fazermos o teste, não é? E também cumprir com o isolamento domiciliar, se for o caso de sintomas leves a moderados. E no caso que nós tivermos uma sintomatologia grave, temos naturalmente que procurar uma unidade sanitária, que é para serem tomadas as medidas necessárias. Então, essas são as medidas mais importantes que nós temos que observar para minimizar a possibilidade de contágio por este vírus. E, conforme nós dissemos, há uma nova estirpe, que é um pouco diferente da primeira estirpe. E nós ainda não sabemos como é que, não há muitas certezas sobre como é que essa estirpe está a comportar-se ou vai se comportar no organismo. Então, diante dessa incerteza toda, o melhor que nós temos a fazer é assegurar o cumprimento na íntegra das medidas de prevenção contra a Covid.
Doutora, e o que é que poderá dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que dizem, mas eu já estou cansado desta situação?
Bem, Ana, é o que eu dizia, o cansaço até pode ser real, mas entre a pessoa ficar cansada e ignorar as medidas de prevenção e ter o risco de contrair esta infecção que pode ter tanto uma manifestação leve ou uma manifestação grave que requer tratamento e que pode inclusive levar à morte. Eu acho que é uma questão de responsabilidade individual, não é? A pessoa tem que avaliar o que é melhor. E eu digo sempre que o melhor, naturalmente, é mesmo estando cansado, manter as medidas de prevenção, porque, infelizmente, com Covid há toda uma incerteza. Há pessoas que têm sintomatologia moderada, mas estamos a observar cada vez mais pessoas a ficarem internadas em camas de hospitais, pessoas, inclusive pessoas jovens, a morrerem de Covid. Então, eu diria às pessoas que não vamos arriscar, não vamos testar o vírus, vamos sim nos prevenir, porque a prevenção é sempre melhor do que a cura.
Exatamente. Sobretudo, doutora, em países como os nossos, em que às vezes é difícil chegar a centros de saúde, a clínicas, também porque os próprios trabalhadores de saúde também eles se infectam, não é? Também eles ficam doentes. Portanto, acabam... Sim. Vezes por haver até menos trabalhadores de saúde que podem atendê-los em hospitais e em centros de saúde, não é?
Pois, Ana, e mais, Ana, nós temos uma situação em que, com este aumento rápido do número de casos, não é? As unidades sanitárias podem também rapidamente ficar sobrelotadas. Eu estava a ver hoje no noticiário que a África do Sul está a começar a ficar com a sobrelotação dos hospitais. Então, num sistema de saúde que já tem as suas deficiências e haver esta lotação, quer dizer, isto dá automaticamente a um caos. Então, não podemos esperar estar numa situação caótica para começarmos a buscar soluções quando nós sabemos o que é que nós podemos fazer para minimizar o impacto dessa pandemia.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos dos nossos, do nosso auditório, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, daqueles que nos escutam semanalmente. Vamos voltar para a semana e até lá desejamos a todos votos de boa saúde. Cumpram as diretrizes que são anunciadas para evitar que sejam contaminados, que sejam infectados pelo novo coronavírus e suas variantes. E nós então estaremos aqui de novo daqui a 8 dias. Até lá então, Um abraço para vocês e um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes, lembrando sempre de nos prevenir contra Covid e também contra todas as outras doenças que nós sabemos que é possível prevenir. E voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o mais precioso que nós temos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que o ex-presidente Jacob Zuma deve testemunhar perante uma comissão judicial de inquérito sobre a corrupção do Estado. Jacob Zuma, disse o Tribunal, o juiz do Tribunal Constitucional, Chris Jafta, disse que Jacob Zuma não tem o direito de permanecer em silêncio nos processos da comissão. A União Africana garantiu 400 milhões de doses adicionais de vacinas contra o coronavírus para os países membros, anunciou esta quinta-feira o Centro Africano para Controlo e Prevenção de Doenças. Isto soma-se a um anúncio anterior da União Africana de que havia assegurado 270 milhões de doses de vacina. O primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Silvestre Ilunga Ilukamba, disse hoje aceitar o voto de não confiança do Parlamento aprovado ontem. A decisão do Parlamento abre caminho para que o presidente Félix Tshisekedi nomeie agora ministros de confiança para o seu governo, acabando com a influência no executivo do anterior presidente. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a libertação de um cidadão britânico acusado de raptar e decapitar o jornalista americano Daniel Pearl em 2002. Ahmed Omar Sheikh e três cúmplices paquistaneses estavam presos já há 18 anos pelo assassinato.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo recente e horrível ataque terrorista ocorrido em Bagdad a 21 de janeiro, quando dois homens-bomba explodiram os seus coletes no centro da capital iraquiana. Mais de 30 pessoas morreram e pelo menos 100 ficaram feridas no movimentado mercado da Praça Tayaran. O ataque foi planeado e executado para produzir o máximo de vítimas mortais. Esse tipo de ataque mortal contra civis em Bagdad era raro nos últimos anos. A cidade regressa gradualmente à vida normal depois que a coligação global para derrotar o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos, retirou o controlo de grandes áreas do Iraque e da Síria àquele grupo terrorista. O Estado Islâmico perdeu o seu último reduto em Raqqa em 2019, embora os remanescentes continuem a realizar ataques na Síria e no Iraque. Os Estados Unidos estão a reduzir as suas forças no país. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, disse durante a sua recente audiência de confirmação no Senado que continua preocupado com a ameaça representada pelo Estado Islâmico no Iraque e noutros lugares. Eu apoio a manutenção de um pequeno número de tropas americanas para realizar missões limitadas, enfocadas em aconselhar e ajudar as forças de contra-terrorismo iraquianas a lidar com a ameaça contínua do Estado Islâmico, disse no Comitê de Assuntos Militares do Senado. O porta-voz da Coligação Global para Derrotar o Estado Islâmico, Coronel Wayne Maroto, disse num tweet que o duplo atentado suicida em Bagdad é mais um exemplo de terroristas que matam companheiros iraquianos e prejudicam aqueles que buscam a paz. Fim de citação. A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdad classificou o ataque como um ato repreensível de covardia que ressalta os perigos do terrorismo que milhões de iraquianos ainda enfrentam. Em comunicado, o então secretário de Estado em exercício, Daniel Smith, condenou nos termos mais fortes possíveis os ataques terroristas de 21 de janeiro em Bagdad. Eles foram atos cruéis de assassinato em massa e um sério recordatório de que o terrorismo continua a ameaçar a vida de iranianos inocentes, escreveu ela. Expressamos as nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas e desejamos uma rápida recuperação dos feridos, concluiu o então secretário de Estado em exercício, Daniel Smith. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Continuem com a Voz da América em voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.